E o nosso bom dia também para o deputado Sérgio Turra, que já está em contato conosco. Nossa conversa de todas as quartas-feiras aqui no programa, deputado. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Thali, bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio. Ana, e hoje uma conversa para mim, pelo menos, muito especial, né? Porque, afinal de contas, nós encerramos aqui não apenas o ano, né? Mas, no meu caso, um ciclo, né? Que foram 8 anos como deputado estadual. Ontem participei das minhas últimas votações do plenário, né? Porque agora, a partir de quinta-feira, hoje, amanhã, tem sessão híbrida, né? E aí inicia o recesso e 31 de janeiro termina definitivamente o mandato. Então, Ana, eu preciso iniciar exatamente por aqui, fazendo, em primeiro lugar, um grande agradecimento a todos que me possibilitaram, né, durante esse tempo, representar coisas que acreditei, que defendi, representar a minha cidade, representar a minha região, né? Então, sou muito grato por isso. E saio, Ana, sinceramente, ontem, quando eu estava saindo do plenário em direção à garagem, buscando em mim mesmo qual sensação que eu estava sentindo. E, de fato, foi a do dever cumprido, Ana. Saí como quando a gente sai do... Quando eu saí do Charruas, fui para o Iesta, quando saí do Iesta, fui depois estudar num colégio em Passo Fundo, no segundo grau, com aquela sensação gostosa de, como é bom, gostei, adorei, mas agora era a hora de fato, ir para frente e não fica nem assim, fica saudade gostosa, não é? Mas não fica nada de arrependimento ou de algo assim que devia ter seguido, né? Então, eu inicio fazendo esse agradecimento e dando esse relato, né, de que a sensação é a do dever cumprido durante esses 8 anos em que estive deputado estadual.
Que legal. E a gente te pede também, deputado, alguns destaques, né? O que você gostaria de destacar, que você acha que foi mais importante ou mais marcante durante todos esses anos?
Olha, Thali, de fato é uma pergunta difícil, porque tive 2 mandatos bastante intensos, não é? Desde o primeiro, num momento muito difícil para o estado do Rio Grande do Sul, não é? Enfrentamos muitas medidas duras, reformas, não é? Enfrentamos, no caso, eu com muita veemência, a questão do aumento de impostos, que infelizmente acabou passando, não é? Mas tive enfrentamentos sempre com muito respeito a quem eu estava me opondo, não é? Inclusive à esquerda. Temos as primeiras delegacias especializadas para proteger o produtor rural do país. Isso é fruto de um trabalho que eu liderei na Frente Parlamentar de Combate aos Crimes Agropecuários. Eu creio que o PIA, que é o Programa de Incentivos aos Acessos Asfálticos, seja o grande marco, o grande legado, o maior que eu deixo, não é? E não é fácil um parlamentar conseguir esculpir uma lei que se torna um programa de Estado, uma referência para outros estados, como é o caso do PIA e também das delegacias. O projeto de transparência nas transições entre governos estaduais e municipais, eu reputo de muita importância, não é? Porque, de fato, ele é exatamente isso, ele busca a transparência e o respeito ao dinheiro público. A retirada do plebiscito, uma cláusula incrustada na nossa Constituição, havia mais de 22 anos pela esquerda, e agora o Rio Grande do Sul, assim como todos os outros estados, podem debater livremente a conveniência ou não de uma privatização. Ou seja, retirar o plebiscito não significa que tenha que ser privatizado ou não. Aconteceu com a Corsã, não é? Enfim, foram inúmeros momentos, a defesa pelo que eu acredito, pela cultura, pela paixão que eu tenho pelo tradicionalismo, também foi uma das marcas desses meus 2 mandatos, não é? Fui o relator do projeto que queria acabar com os rodeios, mantivemos os rodeios, enfim, foi de fato uma passagem bastante intensa e sempre muito marcada e pontuada pelas minhas posições, Ana, e sempre dizendo, não sou o dono da verdade, porém, a minha posição eu preciso externar por respeito a quem me colocou no Parlamento Gaúcho para representá-lo.
Pegando o gancho, deputado, do plebiscito, e a gente teve ontem, né, a questão da Corsã junto à Bolsa de Valores de São Paulo, um grupo, né, o AEGEA, adquirindo aí a Corsã por 4,15 bilhões de reais. Também, o que pode comentar a respeito disso para a gente? A expectativa, olha, que fica, né, para os gaúchos também a partir de agora.
Na minha opinião, Ana Lúcia, não havia outra coisa que o Estado pudesse fazer com relação à Corsã, sob pena dela se tornar uma nova CE, ou seja, uma empresa pública quase que quebrada e que não conseguia atender a fundo os interesses dos gaúchos. Tem mais de 1 milhão de gaúchos que não tem água potável e cerca de 7 a 8 milhões que não tem esgoto tratado. E aqui está o ponto. Houve uma mudança, um novo marco regulatório que exige que 99% da população tenha água potável até 2033 e 90% tenha esgoto tratado até esse mesmo ano, né? Uma empresa pública, Corsã, jamais conseguiria fazer isso. Ela é deficitária, especialmente na questão do saneamento público. Portanto, eu não tenho dúvida alguma de que, sendo privatizada, esses serviços podem ser feitos, investimentos serão realizados, porque haverá recurso para isso, não é? E, obviamente, que assim a população gaúcha como um todo vai ganhar. Não havia ou não há outra saída. Lamento que, como sempre, muitas coisas acabam sendo judicializadas aqui no Estado, e eu tenho certeza que, se não houvesse esse processo de pode privatizar, não pode privatizar, haveriam outras propostas e talvez a empresa, que não foi mal vendida, pudesse ter tido um valor ainda maior por despertar interesse de outros, né? Você imagina um investidor estrangeiro, por exemplo, vir aqui investir com uma insegurança bárbara, como nós temos aqui no nosso país, em função de demandas judiciais, não é? Mas seja como for, superou o valor mínimo, não é? E eu creio que é o que vai permitir com que o Estado possa fazer ou seguir fazendo investimentos. Esses recursos têm que ir para investimentos, eles não podem ser destinados para tapar caixa de governo, não é? Então, eu creio que foi um passo bem dado, um passo acertado, não é? E que agora vamos aguardar aí os reflexos, que eu tenho certeza que serão positivos para a população.
Bom, deputado, dias muito intensos aí na Assembleia, né? Ontem também com a aprovação de 45 projetos. Quais são os destaques? O que que você nos fala sobre isso?
Bom, são vários projetos, de fato, 45 projetos, uma sessão muito extensa, né? Mais de 12 horas de debates, de votação, não é? Muita coisa, também, não de tanta expressão, mas coisas e temas importantes e alguns até polêmicos, não é? Começando por um que foi o aumento do piso regional do salário mínimo, né? Um reajuste de 10,6%, ajustes nas carreiras, o ajuste no organograma administrativo que o novo governo pretende dar, que é a questão de extinção de secretaria, criação de outras, enfim, readequação de salários de diretores e de alguns outros cargos, aumento de salários do governador, do vice, dos secretários, dos deputados que fizeram um paralelo, ou criaram um paradigma, que é o que o limite que a Constituição permite com os deputados federais, enfim, teve muita coisa, mas tudo isso, Ana, eu disse desde antes que eu seria favorável, como fui, desde que não houvesse cheiro de aumento de impostos. E de fato não houve cheiro, e ao que tudo indica, né, não haverá aumento de impostos, pelo menos nessa legislatura que eu estou fazendo parte. Eu espero que, se essa for a ideia, né, ali na frente, no futuro, do próximo governo, né, que os deputados possam trancá-la, não é? Porque isso sim é uma coisa que nós não podemos mais voltar a essa medida de correção e, pior ainda, para pagar eventual aumento de gastos que, obviamente, alguns foram absolut são absolutamente necessários, mas não precisa aumentar impostos para isso. Por isso que eu votei favoravelmente a essas matérias.
Deputado Sérgio, a reta final já desse ano de 2022, o que que pode revelar aí para a gente também dos seus projetos agora a partir de
Ah, sim.
2023?
Bom, Ana, olha só, o ano de 2022 foi um ano ímpar, um ano de aprendizado, um ano doído também, obviamente, né? Porque trabalhei muito, me dediquei, tenho a convicção da importância que é para uma região ter um representante no Congresso Nacional, afinal é lá que está o grande orçamento, é de lá que vem a fonte de recursos extras para que os municípios possam fazer algo de diferente. Fiz a minha parte. Me dediquei, trabalhei, andei por todo esse estado, não é? Sou muito grato, repito, Marau, eu não tenho nem palavras para dizer, alguém que sai com 5 mil votos na primeira eleição e chega com 11 na terceira que disputou, né? A gente tem que ter orgulho disso, mas infelizmente não cheguei lá, fruto de um sistema perverso, um sistema que cada vez mais se comprova que ele é infrutífero, que ele joga contra o Brasil, não é? Tanto que agora eles acabam, entre aspas, com o orçamento secreto, mas durante a eleição eu combati o orçamento, eu fui, digamos assim, engolido pelo orçamento secreto ao longo de cada lugar que eu ia, porque os deputados federais que estavam no mandato podiam, além de, ao invés de distribuir sua propaganda, suas ideias, emendas, prometer outras e dizer que depois da eleição, conforme fosse a coisa, mudariam o destino, porque esta é a realidade, não é? Então foi um ano difícil nesse sentido, mas mesmo assim chegamos a 87.355 votos. Não deu certo, paciência, fui o 24º deputado federal mais votado do estado, 31 que se elegeram, bola para frente, né, Ana? E agora, sinceramente, eu estou muito focado no presente, não é? Porque a gente tem que dar um abaixar o fogo de tudo isso, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou dar uma descansada, tirar o meu período sabático, como dizem, dedicar muito à família, não é? Até esses dias de recesso aí, metade, primeira quinzena de janeiro, porque depois também tenho que acabar a mudança, né, da Assembleia definitiva. Afinal, o mandato vai até o dia 31 de janeiro, e tocar minha vida, não é? Tocar meus negócios, as minhas coisas, não é? Não alimento expectativa nenhuma de, embora obviamente que eu gostaria muito de ter uma oportunidade de chegar no Congresso, mas não alimento essa expectativa, porque, pelo que sei, nenhum dos meus colegas deputados federais pretende assumir uma secretaria de governo do estado. Já disse aqui, repito, que eu descartei essa hipótese para o meu partido por questões pessoais de ser secretário do Estado. Então a gente tem que tocar a vida. Eu sou advogado e estive ou estou ainda, né, deputado estadual. Tenho outros negócios e esses que eu não pude cuidar como deveria durante esse período, né, porque de fato a dedicação à vida pública ela precisa ser muito intensa e quase que exclusiva, né? Agora eu vou poder tocar isso e é o que eu vou fazer, me organizar para seguir em frente, Ana.
Muito bem, deputado, algo a mais que você gostaria de destacar hoje?
Não, eu creio que seja isso, tá, Liana? Agradecer muito a vocês, a tua rádio, pela oportunidade durante todo esse tempo, né, pela parceria, por ter acompanhado, por ter cobrado, por termos estado juntos, né, por ter me dado essa oportunidade de toda essa semana conversarmos, não é? Então foi de fato um privilégio tudo isso, todos esses momentos que vivemos, né? Desejar a todos um maravilhoso Natal e um feliz 2023, que efetivamente a gente possa ter uma vida melhor, com muita saúde, especialmente, e obviamente que pedir atenção, né? Porque esse final de ano sempre, os finais de ano são momentos perigosos nas estradas, etc. Então a gente tem que ter muito juízo, muita calma, né, para que a gente possa fazer essa passagem de ano da forma mais tranquila e feliz possível. E tá.
A gente se agradece a todos e ficamos sempre à disposição. Desejo Natal.
Mais adiante, estarei conversando. Um abraço. Fé na vida e fé no trabalho sempre, não vamos esquecer disso. Um abração.
Abraço, com certeza.